You're with SBS Radio.
Os destaques do noticiário deste domingo, 20 de outubro. O Parlamento Britânico adiou uma decisão definitiva sobre o Brexit. Os parlamentares britânicos votaram por adiar uma decisão sobre o acordo obtido pelo primeiro-ministro Boris Johnson com a União Europeia. Com isso, o Brexit, marcado para 31 de outubro, pode ter que ser novamente prorrogado. O processo já se estende por 3 anos. Ouça a reportagem da RTP.
Boris Johnson acaba de enviar uma carta a todos os deputados britânicos dizendo que vai escrever a Bruxelas, vai dizer que o Parlamento quer o adiamento, mas ele, Boris Johnson, e o governo britânico não querem o adiamento. Donald Tusk disse agora no Twitter que já falou com Boris Johnson e que aguarda a carta para depois começar a falar com os 27 ainda parceiros do Reino Unido. A extensão do prazo tem de ser por unanimidade. Ora, nós sabemos que líderes como Emmanuel Macron não estão pelos ajustes, não querem mais adiamentos e resultará tudo isto de uma negociação. A verdade é que Boris Johnson agora também conta com a Europa para que não lhe seja dado esse adiamento, para de modo a que ele possa chegar aqui para a semana ao Parlamento Britânico e começar a debater e aprovar desde logo a regulamentação da lei para a saída do Reino Unido da União Europeia e depois, nesse processo, fazer aprovar o acordo conseguido com Bruxelas na passada quinta-feira. Como disse a semana passada Michel Barnier, o Brexit é uma escola de paciências.
O presidente da União Europeia disse agora há pouco no Twitter que recebeu a carta de Boris Johnson pedindo mais uma vez o adiamento do Brexit e que vai analisar o documento. O presidente turco Erdogan prometeu esmagar os militantes curdos no norte da Síria se eles não se retirarem da área durante o cessar-fogo de 120 horas. O líder turco também disse que discutirá o deslocamento militar de forças do governo sírio a uma zona segura no norte da Síria durante conversas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na semana que vem. Erdogan disse em um comício que tomará suas próprias decisões se o cessar-fogo fracassar.
Olursa olur.
If it works, it works. If it doesn't, the minute the 120 hours expire, we will continue from where we left off and keep crushing the heads of the terrorists.
Enquanto isso, os refugiados sírios chegam ao Iraque após semana de violência em seu país. Ouça a reportagem da ONU News.
Pelo quarto dia consecutivo, a Agência de Refugiados da ONU, Acnur, recebeu centenas de refugiados da Síria que estão cruzando a fronteira com o Iraque. As pessoas chegam principalmente de cidades do norte do país. Durante entrevista a jornalistas em Genebra, o porta-voz do Acnur disse que até amanhã desta sexta-feira, mais de 1.600 sírios foram transportados para o acampamento de refugiados de Bardarash, que fica a 150 quilômetros a leste da fronteira entre a Síria e o Iraque. Segundo a agência, os refugiados contaram ao Acnur que eles levaram dias para chegar à fronteira, enquanto fugiam de bombardeios e combates. O porta-voz acrescentou que a maioria eram mulheres, crianças e idosos. Equipes da ONU e parceiros estão trabalhando dia e noite com autoridades locais para transportar os refugiados para o acampamento e atendê-los. O porta-voz do Acnur contou que, na chegada, os refugiados recebem comida, água e itens básicos de ajuda, incluindo colchões, cobertores, utensílios de cozinha e outros itens. Ele disse ainda que equipes médicas, como ambulâncias, estão no local para fornecer assistência.
E no Chile, continuam os protestos na capital, Santiago, com a polícia disparando gás lacrimogêneo contra os manifestantes. Centenas de pessoas foram presas nos protestos, que foram provocados por um aumento nas tarifas do transporte público e aumento no preço da gasolina. Os soldados estão patrulhando as ruas da capital pela primeira vez desde que a ditadura militar do general Augusto Pinochet terminou em 1990. Manifestantes colocaram fogo em várias estações de metrô e danificaram dezenas de outras, enquanto autoridades dizem que 156 policiais e 11 civis foram feridos. No Líbano, protestos exigindo a remoção do governo entraram no seu terceiro dia. Milhares de manifestantes tomaram as ruas da capital, Beirute, acusando os líderes políticos do país de corrupção. A ativista Nehamat Badreddine disse que são necessárias mudanças nas políticas econômicas e sociais do Líbano.
We would like to hold the politicians accountable who since 1990 have caused the poverty of the Lebanese people and made them starve. It is forbidden for any Lebanese official to travel outside the country until the money is returned and they are tried. We are looking to form a new political authority through an early parliamentary election that will really represent the people.
Em Hong Kong, uma manifestação pró-democracia foi planejada para este domingo, apesar da polícia declarar que a marcha é ilegal. Mas os protestos estão afetando as empresas, incluindo Joyce Chi, proprietária de uma loja de sucos.
The protests have a big influence on our business, which has decreased by half, but that's fine. I hope that the situation will take a turn for the better quickly and our business go back to how it used to be.
O primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, deve usar sua visita à Indonésia para discutir relações comerciais com o presidente Joko Widodo, que foi reeleito no último domingo. O governo federal diz que a Indonésia deve se tornar uma das maiores economias do mundo. Mas a analista Lana Soledganisinghe, de Jakarta, disse que o cenário econômico atual não é tão positivo assim.
Domestic financing sources already limit. Global, you see, is going down like now. So probably the interest for foreign direct investment is probably not much, yeah, like before.
Em 2050, Portugal será o país com maior número de idosos da União Europeia. Uma pesquisa do Instituto de Estatísticas Eurostat revelou que o envelhecimento da população portuguesa vai acelerar. Poucos nascimentos e alta imigração agravaram o problema. Ouça a reportagem da RTP.
São pequenos toques, mas quando este bebê tiver pouco mais de 30 anos, Portugal será o país mais envelhecido da União Europeia. De acordo com o relatório anual da Eurostat, em 2050, 47,1% da população portuguesa terá mais de 55 anos. Apesar de alarmantes, estes números já são expectáveis. Ao longo dos anos, vários estudos têm vindo a alertar para os poucos nascimentos em Portugal.
A fecundidade realizada, de acordo com o estudo que efetuamos, é 0,84 filhos por respondente. A fecundidade final esperada é 1,78 e a fecundidade desejada, que é um conceito mais teórico, é 2,22 filhos. Quando nós analisamos o diferencial entre aquilo que é a fecundidade realizada e aquilo que é a fecundidade final esperada ou desejada, há uma diferença significativa. O que quer dizer que existe um espaço, de facto, para aumentar, digamos, a questão da natalidade.
É assim desde os anos 60 e a crise veio agravar a situação. O Observatório da Natalidade e Envelhecimento elenca uma série de medidas para incentivar a natalidade, entre elas mais berçários e creches públicas.
Nós achamos que Portugal deve definir estrategicamente este tema do equilíbrio demográfico como algo fundamental. E consideramos que devemos ter pelo menos 100 mil nascimentos por ano. Temos que quantificar. Atualmente, em 2018, tivemos cerca de 87 mil nascimentos e tivemos 113 mil óbitos e, portanto, temos um saldo natural negativo de 26 mil pessoas, o que é bastante significativo.
A esperança estaria na imigração, mas até aqui o saldo é negativo.
A questão da demografia não se vai resolver só a nível interno. creio que temos que ser realistas face a isso. Teremos efetivamente que ter medidas de imigração perfeitamente definidas, como alguns países fizeram, como o caso do Canadá, como o caso da Austrália, que têm definido qual é o perfil do imigrante que efetivamente o país precisa e trabalharmos também nesse sentido.
Com a esperança média de vida a aumentar, assim como a idade da reforma, as previsões não são as melhores para a sociedade, principalmente no que diz respeito ao emprego. Em 2018 já se sentiu esse aumento, as taxas de emprego de pessoas de 55 e 64 anos chegaram mesmo a ultrapassar os 70% em países como a Suécia. Portugal não foi tão longe, ficou-se nos 52,1%, números que mesmo assim não são positivos. Num dos países mais antigos do mundo, poderá ser também o mais envelhecido da União Europeia, se nada mudar.
Você ouviu aí reportagem da RTP. E no esporte, o ala brasileiro Didi Lozada, de 20 anos, já começou a jogar com o Sydney Kings pela Liga Nacional de Basquetebol da Austrália, a NBL. Ele estreou pelo Kings no jogo contra o New Zealand Breakers e fez bonito. O Kings venceu o Breakers por 96 a 91. O jogador faz parte do programa Next Stars da NBL, que permite que jogadores da NBA possam ser contratados para a Liga Australiana de Basquete. Didi foi cedido pelo New Orleans Pelicans para o Sydney Kings para adquirir experiência internacional, ter mais minutos na quadra e evoluir no seu desenvolvimento como jogador e também na língua inglesa. Ele fica na Austrália por um ano. Didi conversou com o repórter da SBS, John Baldock, sobre os seus planos futuros e o que ele quer levar de volta para a NBA depois da temporada na Austrália.
Eu estou procurando me acostumar o mais rápido possível aqui na Austrália. Pretendo focar, fazer um ótimo campeonato, tentar me sair bem em todos os jogos, aprimorar também meu inglês, que vai ser importante para mim, vai ser importante na minha carreira lá na frente. Então, acho que esses dois aspectos são os mais importantes para mim aqui. Não existe pressão, a gente trabalha o ano todo para chegar e fazer bonito no campeonato. Acho que não é pressão, é mais a gente se manter concentrado e fazer o que o técnico pede. Se a gente fizer isso, a gente com certeza vai conquistar mais vitórias e quem sabe chegar na final do campeonato.
Didi falou ainda que trazer a família para Sydney foi fundamental.
Sim, a importância é grande. Estar morando em outro país, longe do Brasil, estou a 15 mil quilômetros de distância e a importância da minha família aqui é melhor para mim adaptar mais rápido e focar um pouco mais no basquete. E nisso minha mãe, meu pai e meu irmão me ajudam bastante.
Ele disse que jogar basquete no Brasil foi um pouco difícil, já que o país é focado mais no futebol do que no basquete.
É bem difícil. Eu que vim de uma cidade que o basquete não é muito a primeira coisa, mas eu me lidei bem com isso. Sempre, desde os 15 anos, eu sempre foquei o máximo. Quando eu fui para Franca, foi a primeira cidade que eu fui morar sozinho. Então, acho que isso foi uma adaptação incrível para mim e eu estou muito feliz de estar aqui hoje.
Didi falou que está feliz na Austrália e se adaptando bem.
Minha vida aqui está sendo o que eu estava esperando já. Então estou bem feliz com isso. Minha família está do meu lado. Tenho meu amigo aqui, o JP, agora. Então acho que tudo está indo bem e como eu pensei.
Essa entrevista foi dada ao nosso colega da SBS News, John Baldock.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.